Salmos 37, a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei de Glória, Deus de Poder, estamos agora diante da Tua presença e da Tua Palavra como igreja para servir o Teu nome mais uma vez. Para honrar o Teu nome, para falar da Tua Palavra, que ela é viva e eficaz. Deus, que ela possa trazer vida para os nossos corações agora e nos alegrar e nos fortificar, para que possamos vencer os dias maus. Deus Todo-Poderoso, que seja como uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E bálsamo para os nossos corações. Pois nós nos agradamos em conhecer o Senhor, Rei de Glória e Poder. Bom, é um salmo, eu acredito que extremamente conhecido, né? Ele já foi entoado em diversas canções. Hoje, como eu ia ministrar, deu para colocar no meio do louvor, eu cantei um trecho, né? Que Deus cumprirá o desejo do nosso coração se nós o buscarmos. E é assim nas nossas vidas. O Senhor aqui nesses versículos que eu li, ele começa com alguns verbos interessantes. Ele diz, confia, de confiar, deleita-te, de se deleitar e entregar, que é a entrega. E as nossas vidas, ela tem que seguir esses passos para que possamos ser mais que vencedores. Né? Quando nós começamos a nossa carreira cristã, a primeira coisa que nós fizemos foi confiar. Porque se nós não confiássemos, jamais nós poderíamos falar que aceitaríamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então foi necessário que alguém abrisse a boca. E foi necessário que você pudesse escutar e que descesse ao seu coração para que se cumprisse aquilo que está escrito na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Que a palavra está perto de ti, dentro de ti, que com o coração você crê e com a boca você confessa para a sua salvação. E foi necessário que alguém ministrasse e você desse crédito à pregação. Hoje pela madrugada eu li os livros do apóstolo Pedro, livro do apóstolo João, né? E o interessante é que os dois, né, que escreveram as cartas ali, eu li as cartas, né? Li as cartas. Interessante que os dois, eles falam do mesmo Cristo. E em algum momento, eles estavam, eu acredito eu, que quando eles escreveram, afastados uns dos outros, mas em algum momento, eles declararam palavras semelhantes. Porque o Deus deles era o Senhor Jesus. E algo que me chamou a atenção, que os dois falam, que eles ministravam naquelas cartas aquilo que eles tinham visto. Aquilo que eles conheceram de Cristo. Porque eles viram, tocaram e estavam apresentando aquelas pessoas. E hoje, eu e você somos a consequência das cartas de Pedro, das cartas de João, das cartas do apóstolo Paulo, daquilo que eles vivenciaram. E vivenciaram e viram do Senhor Jesus e ouviram. E hoje eu e você somos consequência dessas cartas. E por causa da nossa confiança em Deus e por causa de crermos no Senhor Jesus, hoje aquilo que eu e você vivenciamos é o que tem que ser ministrado para as pessoas que não conhecem a Cristo. Aquilo que hoje eu e você vemos de Cristo é o que deve ser ministrado para que outras pessoas possam confiar no seu Deus. A sua vida, ela tem que ser um testemunho, né? E para nossas vidas ser esse testemunho, nós temos que olhar para nós e ver as obras de Deus em nossas vidas. Hoje, se fosse dado um momento agora para você refletir de 3 minutos daquilo que você tem vivenciado de Deus, e depois falasse assim: agora vem cada um aqui, vem falar o que você tem vivenciado de Deus, você teria argumentos para dizer aquilo que você tem vivido de Deus em sua vida? Porque nós já confiamos no Cristo Jesus, né? Como disse ali o apóstolo Paulo, nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. Mas o apóstolo Tiago diz que depois disso tem algo que motiva a máquina cristã, que é a fé e as obras. Hoje, eu e você como os cristãos, nós temos que olhar para as cartas, olhar para o que disse o apóstolo João e olhar para o que disse o apóstolo Pedro e falar assim: hoje eu vou fazer igual a eles, aquilo que eu tenho vivido e conhecido de Cristo, aquilo que Cristo me revelou, hoje eu vou ministrar para aqueles que ainda não conhecem. E para aqueles que conhecem, também vou mostrar a glória de Deus que habita sobre mim. As pessoas só vão crer no seu Senhor quando eles ouvirem, né? Mas como vão ouvir se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo no mesmo capítulo de Romanos. Mas como? E como o Senhor vai fazer que alguém ouça se ninguém se dispõe a ir? Diz a palavra do Senhor. E o ir, irmãos, é a sua vida revelando Cristo Jesus aonde quer que você esteja. Às vezes nós pensamos no ir, de sair daqui de Itupeva, vou fazer uma cruzada missionária, negócio você vê muito na internet, as campanhas em que fala assim: estou arrecadando bens, roupas, arrecadando alimentos, porque eu vou lá no Nordeste e vou fazer uma jornada missionária ali no Piauí ou na Bahia. E às vezes as pessoas acham que o ir é somente esse, mas o ir é quando Cristo Jesus, ele precede a sua fama. Quando as pessoas verem você chegar, eles veem o Cristo, o Senhor da igreja na sua vida, e não veem fulano de tal. Né? Porque quando nós ouvimos aí que vai vir um ministério de louvor famoso, né? Porque crente quando vai em show, geralmente vai em shows gospels. O que vem na frente? A melhor banda de louvor do Brasil? Ou vem o ministério que se rende diante do Senhor Jesus Cristo? Né? Porque hoje a fama de Cristo, ela tem sido trocada pela fama dos homens. Hoje as pessoas têm preferido dar glória. Quando nós falamos de alguém ou de alguma pessoa importante, essas pessoas, elas têm sido louvadas. Às vezes, de forma voluntária, porque fazem de uma forma em que as pessoas vão louvá-la, ou por causa da presença de Deus. Mas quando é por causa da presença de Deus, as atitudes, quando as pessoas elogiam aquela pessoa, é totalmente diferente de quando ela procura a autoproclamação. E Cristo Jesus, ele não está procurando homens que fazem a sua autoproclamação no reino de Deus. Mas ele está procurando aqueles que anunciam Jesus aonde quer que chegam. E quando as pessoas olham para ele, eles veem Jesus. E a sua vida, ela tem que revelar Jesus aonde quer que você esteja. Né? O interessante, quando você come, eu fiz o curso técnico, já tem uns anos aí, né? A minha última relação com escola foi em 2010. Eu fiz o curso técnico e lá você conhece diversas pessoas. Lá você conhece cristão, praticante, não praticante, católico, espírita. Você conhece, né, os que curtem rock, que é fácil de perceber, aqueles todos de preto lá no canto. Você conhece os multicoloridos, de todas as formas. Mas, quando você vai conversar, em cada meio, você tenta se adequar. Em cada meio, se você vai conversar com o roqueiro, você tenta não mostrar que você é pagodeiro para não dar a divergência. Mas, quando a relação da sua vida, ali em minha vida, quando o assunto era Deus, eu não podia me ajustar conforme as outras pessoas se ajustavam. Quando o assunto era aquele que governava a minha vida, eu não podia me ajustar conforme os gostos e preferências deles. Quando se falava alguma coisa em relação a Jesus Cristo, eu tinha que defender o meu Senhor e o meu Salvador, porque eu confio nele. Porque eu confio no meu Senhor e no meu Salvador. E por diversas vezes começava as conversas, elas começavam de forma sadia, como boa noite, né? E aí, beleza, né, jovem, né? Beleza, tranquilo. Mas daqui a pouco elas começavam a se desvirtuar no meio do caminho. Aquilo que parecia que era algo tranquilo e normal, daqui a pouco estava cheio de palavras torpes, daqui a pouco estava cheio de malícia. E eu tinha que estar ali no meio e ser diferente. Porque eu tinha que mostrar em quem eu confiava. E a palavra do Senhor diz no livro de Pedro, que ele diz assim, como diz no livro de Levíticos, sede santos, porque o seu Senhor é santo. E você, como aquele que é o mensageiro de Cristo, que vai pregar com as suas atitudes, quando o mundo não for em direção a Cristo, você tem que se manter firme com o seu alvo, olhando para o autor e consumador da sua fé. E as pessoas podem até achar que você é careta, que você não tem nada a ver com o meio. Mas, de uma coisa você tem que estar convicto. A sua jornada, ela não acaba aqui nessa terra. Ela é rumo aos céus. E rumo aos céus, você não tem tempo para não anunciar que Cristo vive em você. Apóstolo Paulo, ele disse isso. Cristo vive em mim. Então ele não perdia tempo em declarar que a base da vida dele era Cristo Jesus. E eu e você, quando confiamos em Cristo Jesus, nós não podemos perder o tempo de declarar que a segurança para as nossas vidas é Cristo Jesus. E o mundo vai te perguntar como é que você vence as suas lutas, as suas batalhas, como é que você passa por dificuldades, né? Porque alguns vão achar que você é o super-herói. Mas você vai poder dizer, eu enfrentei as minhas dificuldades, porque eu encontrei alguém que disse assim, coloque toda a sua ansiedade diante de mim, porque eu tenho cuidado de vós. Então, se você é uma pessoa que confia no Senhor, você tem que começar a olhar agora para a palavra de Deus e agir dessa forma. Terça-feira eu conversava com o pastor, eu tinha lido o livro de Tiago, né, antes ali, e até falei sobre a parte em que Tiago, ele fala sobre a sabedoria, né, que nós devemos pedir a Deus a sabedoria. Mas depois o apóstolo Tiago diz assim, mas se você pedir, não faça com dúvida. E ali eu comentava, né, que às vezes nós somos motivados, né, com tanto ímpeto, né, algo relacionado à palavra de Deus, e nós fazemos assim com tanta vontade, determinamos que as coisas vão acontecer daquela maneira. Mas passa um pouco o tempo, e nós mesmos duvidamos daquela palavra que foi lançada. E nós não conseguimos obter êxito, não conseguimos obter a conquista que nós queríamos para aquelas necessidades. Então, quando você for clamar ao Senhor teu Deus, que você faça como o apóstolo Tiago disse, sem em nada duvidar. Que você esteja convicto de que quando você colocar os seus pés sobre as águas, você vai continuar andando. Você vai continuar andando ao encontro do Senhor e Salvador da sua vida. Porque, irmãos, o vento, a tempestade, ela vai continuar a soprar no meio do oceano. Mas o Senhor teu Deus, ele está à sua frente. Então, eu nada temerei. Foi o que o Davi disse, né? No Salmo 27. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Você não tem motivos para temer neste mundo. Você tem que ter a mesma confiança que teve ali Davi. Ele ainda diz, né? Ainda que exército se acampe contra mim, ele ainda permanece confiando no Senhor. Ele ainda permanece mantendo firme a sua confiança no Senhor. E nós temos que ser assim para obter vitórias. E nós temos que ser assim para que as pessoas vejam Cristo, Senhor, da sua vida, sendo exaltado cada vez mais. Demonstre todos os dias o quanto você confia no Senhor para aqueles que estão ao seu redor. E eles vão ser motivados a conhecerem o Senhor teu Deus. Ele diz ainda: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentada. A irmã Ana estava aqui contando o seu testemunho, né? Eu achei interessante a parte que ela decidiu, né? Vou mudar, facilito todos os problemas. Eu mudo, meu pai já perde a rota de casa, vai procurar, já muda o número do telefone também, se for preciso, vai tocar, vai ter que voltar para Francisco Morato. Já mudo tudo, vai... facilita a minha vida. E daí aqui, e depois ela, eu acredito que ela permaneceu, como diz esse salmo, ela permaneceu confiando. E daí o salmo diz: faz o bem. A nossa conduta em relação a Deus, ela sempre vai ser vista da maneira em que nós agimos com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque Cristo Jesus, ele disse, né, através do apóstolo João, que é impossível alguém dizer que ama a Deus, se não amar o seu próximo. É impossível alguém fazer algo para Deus, se não conseguir fazer para o seu irmão que o vê. E a conduta de um homem que confia no Senhor tem que ser, em todo tempo, em desejar fazer o bem ao seu próximo, né? Mesmo que seja tratado com mal, né? Apóstolo Paulo diz, né? Não retribua o mal com o mal, antes retribua com o bem. E essa tem que ser a atitude das nossas vidas, porque isso acrescenta brasas vivas diante de nós. Pois isso acrescenta a graça de Deus e o favor de Deus sobre nós. Antes eu ia mais para o centro de Campinas, hoje eu vou bem menos. Principalmente quando eu namorava com a Elisa e depois de casado, por um período em que ela trabalhava na 13 de maio, avenida mais movimentada do centro, que é a parte comercial. E ali você encontra de tudo. Você encontra morador de rua, você encontra prostitutas, prostitutos e eu não sei o nome do outro. O que, que pode ser aquele outro caso lá? As mulheres que são homens, os homens que são mulheres lá. E você encontra, como diz o pastor, toda sorte de malignidade. E ali você encontra, tem bastante também ciganos. Final de ano, os ciganos aparecem com maior frequência. Praticamente todos os dentes de ouro, mas, né, eles vêm pedindo esmolas, né? E muitas vezes, você passa com o coração igual todo mundo, né? Devia estar trabalhando, né? Devia estar fazendo tal coisa, né? Eu não vou sustentar porque se eu der dinheiro vai gastar com droga, se eu der dinheiro vai gastar com bebida. Mas, por diversas vezes, algumas vidas, eu fui impelido a fazer, mesmo que ele não pedisse. Às vezes eles me pediam, eu falava que não, daí daqui a pouco voltava eu lá com alimento, voltava eu com alguma coisa. Mas muitas vezes eu era impelido a fazer mesmo que se não pedisse. a palavra do Senhor, né? E sempre quando me marcava mais, quando eu passava direto, eu lembrava daquela passagem. E vocês vão perguntar, quando eu vim a vocês? E daí Jesus disse, quando eu tive fome e me deste de comer. Quando eu tive frio e você me vestiu. Quando eu tive sede e você me deu de beber. E isso é fazer o bem. O Senhor, nosso Deus, por diversas partes da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, Ele diz que era necessário que se cuidasse dos órfãos e das viúvas. Que era necessário que se cuidasse daqueles que necessitassem. E ainda diz assim, né? E que você cuide com o maior zelo daqueles que são irmãos da fé. Você tem que olhar para a sua conduta hoje. E ver o quanto você tem amado o seu próximo. E o quanto você tem feito bem a ele. O quanto você tem olhado para ele e visto as necessidades. E tem o ajudado. Né, eu já falei isso aqui uma vez. Eu acho que eu falei aqui, mas eu falei para alguém da igreja. Que tem um livro chamado Manancial no Deserto. E ele é como o pão diário. Ele é 365 dias. E a vivência de uma família que... De uma família cristã, e cada dia um deles ministra algo para a gente. E ele contava a história de um pastor. E fora do Brasil, né, quando a gente vê nos filmes, né, eu acho que é bem realidade, os pastores ficam na porta da igreja, os membros vão saindo, eles cumprimentam, né? E teve uma irmã que chegou para ele, que era pastor, e simplesmente falou, o pastor perguntou, tudo bem, irmã? Daí a irmã falou, tudo bem, e começou a falar seus problemas. Ele falou, tá bom, irmã. Ele passou a irmã. Ele fez aquela pergunta que a pessoa faz, né, que é retórica, que fala, né, tipo, tanto faz. Você responde, vai embora, passa adiante. E ela começou a contar os seus problemas, e ele simplesmente, tudo bem, irmã, tem mais gente para cumprimentar, passa à frente. E daí depois ali ele começa a descrever o quanto o coração dele estava frio para cuidar daquelas pessoas que eram as ovelhas que ele tinha que cuidar. A pessoa foi contar os seus problemas, né? Se você não quer saber o problema de alguém, não pergunte se está tudo bem. Pode ser que você tenha que ouvir todos os problemas, né? Então, ele ali começou a perceber o quanto o ministério dele estava longe daquilo que Cristo Jesus tinha colocado nas mãos dele. E ele se arrependeu e mudou sua conduta e foi lá se retratar com a irmã, é lógico, né? E conversar. E hoje, os cristãos, eu acho que eles têm até medo de perguntar tudo bem. Se pergunta tudo bem, ele já pergunta e passa direto. Com receio de ter que ouvir os problemas do seu outro irmão. Mas é necessário que uma vida de um homem e de uma mulher que confia em Deus, ele tem que aprender a ajudar o seu irmão. Ele tem que ajudar. Porque o apóstolo Paulo diz lá no... Acredito que no livro de Efésios, ele diz, suportai-vos uns aos outros, dai suporte uns aos outros. E hoje, o que menos nós queremos é nos envolver para ajudar. Nos envolver para fazer intriga, às vezes, é muito mais fácil, né? Você viu? É verdade. Você viu como o Cris ministrou mal do domingo? Não foi? É verdade. E você concorda. Nossa, você viu como o irmão fulano de tal, você viu a roupa? Eu já vi isso por diversos lugares em que eu passei. Isso é fácil. Mas, se achegar ao seu irmão e perguntar se ele precisa de ajuda, isso é primordial para aquele homem e mulher que confia no Senhor Jesus. Porque eu hoje, se eu estou de pé, eu tenho que ajudar aquele que está caído. Porque se amanhã eu estiver caído, provavelmente ele vai ter forças para me restabelecer e colocar de pé, segundo a palavra de Deus. Que você possa ser um homem e mulher que confia no Senhor, a ponto de desejar o bem ao seu irmão. Porque assim como a irmã Ana falou, a salvação se achegará, porque você foi capaz de amar o seu próximo, porque você foi capaz de cuidar e orar, interceder e buscar até que aquele homem ou aquela mulher seja salvo. Que você possa agir dessa forma, confiando em Deus, porque o vento vai vir, mas se você continuar olhando para Cristo, você vai andar com Ele e jamais irá naufragar. Depois o salmista, eu ia falar apóstolo Davi de novo, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Uma das coisas que marca as nossas vidas espirituais é ter prazer na presença de Deus. As pessoas que vêm à igreja e falam que não sentem nada, não conseguiram sentir a presença de Deus, é simplesmente porque ela não tem prazer em dar mais do seu tempo a Deus. Porque ela não tem prazer em gastar mais que 5 minutos diante da presença de Deus. É porque ela não tem prazer em falar assim: eu vou deixar de fazer qualquer tarefa para andar com Deus. Ela consegue ir ao cinema, gastar 2 horas. Mas ela não consegue gastar 2 horas para falar com Deus. E depois ela fica questionando que o culto não foi bom, que o louvor não foi bom, que as ministrações não foram boas, que a oração não foi boa, precisou mais ímpeto, mais força. Mas se você, indivíduo, não tiver prazer em servir ao Senhor teu Deus, jamais você ficará satisfeito na presença dEle. Porque o Senhor, Ele se agrada daquele que tem prazer em estar com Ele. Aquele que tem o seu deleite em falar: não me impeça agora, porque agora eu vou adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas tem pessoas que começam a orar já doido, esperando que alguém bata na porta: vamos sair? Tem pessoas que desejam a presença de Deus, mas já doido em que alguém o tire da presença de Deus. E depois fala assim: mas o Senhor não tem me abençoado. Por que que as bênçãos chegam a algumas pessoas e não chegam para mim? E daí eu lembro do pastor, quando fala das prateleiras. Porque as bênçãos fáceis já foram adquiridas. As que não tinham esforço já foram adquiridas. Mas aquelas que estão no alto, que necessita de maior esforço, que é a sua dedicação à obra de Deus, que é a sua dedicação em buscar a face do Altíssimo, que é a sua dedicação em ler a palavra de Deus e falar: é verdade, eu vou viver isto. É por isso que não alcanças os presentes que Deus ainda tem, ainda maiores para a sua vida. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha a condição que Deus dá para que você obtenha tudo o que você deseja. Para que você possa viver o melhor que você consiga imaginar, né? Porque Deus, Ele diz que os pensamentos dEle são muito mais elevados do que os nossos. Então, às vezes, nós pensamos que o melhor para a nossa vida é determinada coisa, e Deus tem muito mais, e nós nos limitamos com os nossos desejos. Mas olha a condição que Cristo dá para que nós possamos obter tudo que necessitamos ou que queremos. A nossa vida tem que estar diante dEle. A sua vida tem que estar nele, e Ele tem que estar em vós. E isso não consegue ser adquirido em pequenos momentos de adoração, em que você acha que é adoração. Jesus nem aceitou, porque não foi um tempo valioso diante da presença dEle. Existe uma canção que diz, né, que Ele abre um espaço para Deus. E Ele fala que vai dar mais dias do seu mês, né, para o Senhor. Ele começa a dizer ali que mais tempo. Existe outra canção que dizia assim, né, o dia tem 24 horas, ele dizia 25 horas por dia, 32 dias no mês, 13 meses no ano, eu louvarei ao Senhor. Tamanha era a vontade da pessoa estar diante da presença de Deus. E tem que ser assim. O seu desejo para que Cristo esteja em vós e para que você esteja em Cristo tem que ser dado mais a Ele. Para que Ele possa ver o quanto você tem prazer nele. E daí, como nós cantamos, Ele vai cumprir o desejo do nosso coração. Porque você tem o buscado. Porque você tem mostrado o seu prazer. O seu prazer em Deus é a medida. Deus, Ele vê o seu prazer nele a partir do momento em que você passa tempo com Ele. Não é? É assim que nós medimos o quanto nós estamos alegres com determinada coisa. Né? Quando nós compramos aquilo que é o alvo da nossa admiração, que você quer para aquele momento, você tira da embalagem, você, se for, por exemplo, um celular que era o seu desejo, você usa lá até acabar a bateria, você põe, conecta de novo o celular e continua olhando todos os recursos. O problema do cristão é que quando ele se trata de Deus, ele para. Ele não prossegue, ele não avança. Existem muitos mais recursos na palavra de Deus e na presença de Deus para a sua vida do que você vir apenas porque é mais um dia de culto. Existem muito mais recursos na palavra de Deus para a sua vida e para a sua família do que apenas você falar, eu preciso de um carro, eu preciso de um veículo, eu preciso que tenha alimento em minhas dispensas. Não, Cristo Jesus, ele tem salvação para a sua família. Cristo Jesus, ele tem libertação. Cristo Jesus, ele quer tirar aquele que está oprimido das mãos do diabo ali nas drogas e quer colocar no lugar aonde você vai poder dizer, verdadeiramente, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. As pessoas têm buscado a sua satisfação em Deus nas coisas materiais, enquanto Deus quer salvar a sua alma, enquanto Deus quer salvar a sua família, enquanto Deus quer mostrar para você que o melhor é estar com Ele, porque essa terra, tudo que há nessa terra é passageira, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, quando você sair da sua casa para vir a este local, que você já possa vir com o coração diante de Deus. Não espere chegar aqui para falar, agora eu vou aquecer. Deus, eu vou aquecer porque eu vou entrar na tua presença. Porque o louvor de quinta-feira ele é muito rápido. Às vezes é 20 minutos, às vezes é menos. E daí você está aquecendo, daí já foi, passou o tempo. A igreja não é um lugar de aquecimento. É um lugar onde você já vem cheio do poder de Deus para ver a glória de Deus abençoar a vida dos seus irmãos que estão ao seu lado. E vocês abençoados pelos seus irmãos. Então não venha para a igreja sem que Cristo Jesus não esteja em você. Mas venha na igreja com Cristo Jesus habitando em vós. E você habitando em Jesus. Porque quando nós fizermos um clamor, igual vai ser feito no final do culto por alguém aqui, nós vamos poder ver acontecer aquilo que pedimos e se concretizar. Porque Cristo Jesus está presente neste lugar. Depois aqui ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É ruim, né? Você dá o controle da sua vida para alguém. Né? Eu lembro daquelas dinâmicas de confiança, né? Que você fecha o olho e só tem que cair para trás. A pessoa vai te segurar. A primeira coisa que você faz é não cair. Você fica... E a pessoa já está com a mão no seu ombro, mas você não confia que ela vai te segurar. A diferença é que nosso Deus, ele diz assim, não temas, porque eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço. Não temas, porque eu estou contigo. Talvez a pessoa que estava lá atrás para te amparar, talvez não fosse tão seu amigo assim. Mas o que Deus disse agora para você aqui, é de alguém que te ama de forma tão extrema, que ele não mede esforços para te resgatar. Ele não mede esforços. Segundo a palavra dele, ele deixa as 99 ovelhas presas no aprisco e vai lá para te buscar. Então confia no Senhor teu Deus. Confia no Senhor teu Deus. Não confie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor teu Deus. Hoje que você possa sair daqui dizendo, Senhor, a minha vida é tua. Eu já me lancei para trás, porque eu sei que o Senhor já está me amparando em teus braços. E eu sei que a partir de agora, tudo o que eu preciso, o Senhor fará e acontecerá sobre a minha vida. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Você tem sido bom? O Senhor tem confirmado a sua jornada? Você tem tido a sua aprovação da parte de Deus para a sua vida? E daí ele diz assim, né, no versículo, e ele deleita-se no seu caminho. Você tem tido prazer depois de confiar, depois de ver o Senhor confirmando o seu caminho, você tem tido prazer naquilo que Deus tem feito você andar? O problema do cristão é que ele é um pouco do povo de Deus, ele é um pouco ingrato na sua jornada. Porque ele acha que a caminhada com Deus, ela não vai ter mais lutas, né? É muito semelhante à nação de Israel. Ah, saímos do Egito, fomos livrados da mão de Faraó, não vamos ter mais lutas. Mas Faraó e seus cavaleiros vinham atrás. E daí quando eles viram o mar, ah, Deus nos tirou daquele lugar para que nós venhamos perecer aqui na frente do mar. E daí eles atravessaram o mar, daí sentiram sede, mas Deus nos tirou lá do Egito para que pudéssemos morrer de sede aqui. E foram vários milagres acontecendo. E nós hoje não somos diferentes daquele povo que saiu do Egito. Nós vemos os nossos caminhos confirmados pelo Senhor. Mas de vez em termos prazer e ver aquilo que o Senhor tem feito, nós ficamos olhando para trás, para ver as dificuldades, mas quando as dificuldades vêm à frente, nós olhamos à frente e esquecemos de olhar para Cristo Jesus. A sua caminhada, você não pode esquecer de olhar para Cristo Jesus. O seu jeito de andar com Cristo Jesus vai definir se você vai ser aquele que é mais que vencedor, como nós cantamos hoje, ou aquele que vence algumas batalhas. Olhe para Jesus, não perca o foco. Enquanto você vai andando, tenha prazer em todas as conquistas que Deus deu para você. Porque se você continuar olhando para as conquistas, você vai continuar ainda sendo um vencedor. Porque quando os 12 espias foram para a terra prometida e voltaram lá com o cacho de uva que dois homens teve que carregar, sabe o que eles disseram? O nosso Deus prometeu, ele nos livrou de Faraó e ele vai nos colocar na terra prometida, disse Caleb e Josué. Os outros 10, eles olhavam para as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, mas eles continuavam olhando para Deus. Que você possa ser destemido como Caleb e Josué, dizendo: o Senhor, o mesmo que nos livrou das mãos do Faraó, ele vai nos dar a terra prometida. O Senhor, o mesmo que te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e para o reino do poder do seu Filho, Cristo Jesus, ele permanecerá agindo em sua vida e nada poderá frustrar os seus passos. Então ande se alegrando no Senhor. E o versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Na versão NVI diz: ainda que tropece, não ficará prostrado. Ainda que caia, não ficará prostrado. Né? Eu estava até pensando sobre isso. Quem já tropeçou aqui? Acredito que todo mundo já deu um tropeção aí, olhou para o céu na hora errada, ou olhou assim, eu vou tropeçar, achando que não ia tropeçar e acabou tropeçando, né? E tem vários tipos de tropeção. Tem uns engraçados, né? Que é aquele que você sai correndo, vai até o final do... Você pensa que vai conseguir se livrar do tombo, mas você cai, né? Você tenta de todas as formas. E tem aqueles que você cai rápido. Mas o que acontece sobre os tombos, que todo mundo que cai, ninguém fica prostrado. Todo mundo que... A primeira coisa que quer fazer, mesmo que doa, ele quer levantar. Levanta assim, né? Ah, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu lembro, eu já caí de moto algumas vezes, né, e todo mundo quer segurar o motoqueiro no chão, porque dizem, não mexe no motoqueiro, porque pode ter fraturado alguma coisa. Né, tava chovendo, tava entrando água na roupa, mas não mexe no motoqueiro. Tá queimando o asfalto, não mexe no motoqueiro. Mas o motoqueiro, ele é teimoso, ele levanta, quando não segura a cabeça dele, né, daí ele vai levantando e vai assim. Eu saí assim. Ai, daí alguém ergueu a moto, puxou para o canto. Mas o interessante, que todo aquele que cai, ele não quer continuar no chão. Né? Uns querem levantar o mais rápido possível porque acham que passaram alguma vergonha e constrangimento. Outros porque querem mostrar mesmo, ah, aqui, eu caí, mas eu estou de boa, eu sou forte. Mas aqui, Cristo Jesus, ele diz que ainda que você tropece ou caia, você não permanece dessa forma. Porque, como eu já falei, ele te toma pela tua mão, ele te levanta, ele te ajuda. Para encerrar, um versículo que tem a ver com isso. Livro de Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus e Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade e domínio antes de todos os séculos. agora e para todo sempre. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. No livro de Pedro, na carta de Pedro, ali ele diz que Cristo Jesus, ele tem o poder para nos livrar das tentações. E aqui ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Cristo Jesus, ele tem o poder de te livrar das tentações. Né? E às vezes nós falamos assim, ah, não, mas a carne é fraca. Uma vez eu vi um pastor falando, a carne é fraca, mas o pecado não é remédio para a carne fraca, né? Não é o biotônico. Né? Ah, então eu pequei porque a carne é fraca e já está tudo resolvido. Não, Jesus, ele é poderoso para te livrar das tentações. E antes que você peque, ele te dá ordens. Antes que você caia no erro, ele te orienta através da sua palavra. Ele fala através do seu Espírito Santo. Você só comete o erro se você deixar a cobiça dos seus olhos entrar no seu coração e consumá-la. Então, Cristo Jesus, ele tem tamanho cuidado conosco, que ele nos livra de pecar, porque ele fala conosco. Que você hoje, ao ouvir a voz de Deus, que você hoje possa dizer, eu confio no Senhor, eu tenho prazer, eu entrego a minha vida, porque eu sei que dessa forma os meus passos serão confirmados pelo Senhor. E toda vez que eu andar por essa terra, eu vou poder me alegrar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre, e eu não temerei o mal, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele é o meu Deus. E se eu vir a tropeçar, Ele me sustenta e eu não fico prostrado. Que essa seja a sua determinação. Porque na sua jornada com Cristo, Ele vai olhar o quanto você confiou nele, o quanto você teve prazer e o quanto você entregou a Ele. E depois disso, nós estaremos com Ele diante do trono do Cordeiro. E vamos ouvir, entre no meu reino, amado do meu Pai. Ou, maldito, eu não vos conheço. Portanto, ame o Senhor com toda a vossa força, com todo o vosso coração e com todo o seu entendimento. E jamais você será confundido ou abalado. E a sua vida será uma vida que vai ser levada deste lugar onde nós estamos agora, até os céus, aonde eu e você o adoraremos, face a face. E ali naquele lugar, Deus enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima. E ali naquele lugar, nós veremos a árvore da vida, e veremos as suas folhas, que são as curas das nações. E veremos o rio de Deus fluindo, e nós vamos dizer a canção do Cordeiro. E nós vamos cantar, quem não te temerá? Quem não o louvará? Quem não glorificará? Pois só teu nome é santo. Então saiba que a sua vida só existe para uma coisa, adorar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que é capaz de salvar as nossas almas. Cristo Jesus.